Pensamento da Floresta.
E fiz as minhas primeiras idas às roças, que eu estava ali louca para conhecer as roças do Oiapoque, porque eu já ia trabalhar no meu mestrado com conhecimento agrícola dos Oiapoque. E assim, para mim foi muito impactante chegar na roça. Primeiro porque eu olhei e falei, nossa, isso aqui é uma roça, cara. Eu não consigo saber onde ela começa, onde ela termina, sobretudo quando as roças maduras, né? Em que você já está colhendo, né? Então, as primeiras idas que eu fiz para ir colher mandioca, assim, é um emaranhado de planta. Então, ela é muito contrastante com aquela imagem que eu tinha de uma agricultura ocidental, né? De você ter os canteirinhos todos separados, né? Você não tem. E aí é uma mistura de várias espécies, né? Agrícolas e também com as espécies já do processo. De volta da floresta, né? Que na ecologia se chama de sucessão secundária. Você começa a ter algumas já nesse momento da floresta, assim, um emaranhado de coisa verde, e para mim aquilo foi muito difícil de entender que aquilo era um espaço de roça. E depois, quando eu fiz outras visitas, eu comecei a entender melhor, né? Porque eu fui ver roças em outros estágios de maturação, né? Então, as roças recém-abertas era muito claro o que era uma roça, que você tem um espaço que é uma clareira aberta, né? E aí você tem ainda os cultivos no início do brotamento, então você tem uma delimitação do espaço. Agora, quando você entra numa roça madura, cara, é meio mato, assim, né? Na minha perspectiva, naquela época, era mato. Assim, tem gente, que loucura, esse mato aqui que os caras estão chamando de roça. Então, eu acho que isso foi uma coisa de estranheza. Eu acho que tiveram várias situações muito emblemáticas, né? Assim, iniciais, de etiqueta, de como comer, de como beber, que foram muito contrastivas, né? Os Oiapoques são produtores, gostam muito de fazer uma bebida fermentada de mandioca, conhecida amplamente na Amazônia como caxiri. E as primeiras idas, né? Sempre você chega numa aldeia, isso é uma coisa que te oferecem, né? Ela pode estar muito fermentada ou ela pode estar pouco fermentada, que se torna mais uma bebida meio alimentar, né? Mas você tem as festas também, né? Os encontros festivos que você vai beber para, né, a cerveja de mandioca. E uma das coisas é, você recebe uma cuia e você tem que virar ela de uma vez. Você não pode dar um golinho e ficar conversando, sabe? Que nem um copo de cerveja. Então, assim, eu lembro desse contraste. Não, você tem que virar. Aí eu falei, gente, como é que eu vou virar esse negócio que era uma cuia grande, assim, né? Então, esses estranhamentos, esse aprendizado todo também corporal de como sentar, porque tem nesses momentos de confraternização dessas festas, você separa homens e mulheres, então essa coisa de chegar e não saber onde sentar, onde ficar, as posturas, né, mesmo de sentar no chão. Você tem muitas técnicas corporais. Eu acho que tudo isso foi um estranhamento. Agora, em termos de familiarização, né, de coisa que eu cheguei e falei, ah, isso aqui eu estou em casa. Eu não consigo pensar em nenhum momento que eu tivesse em casa, assim. Acho que sempre foi muito depois, né, com o tempo, assim. Eu acho que eu fui criando uma familiarização e sempre nutri um gosto gigantesco por estar nas aldeias, por estar acompanhada dos Oiapoque, por dormir na rede, por estar cozinhando na beira da fogueira, por comer as comidas Oiapoque, assim, né? Fui criando esse hábito. Então chegou um momento que isso era um, né? Assim, era reconfortante chegar lá, e chegar nas aldeias era muito reconfortante. Na época do meu mestrado, eu acho esse exemplo muito emblemático, né? Eu levantei mais de 100 variedades de mandioca. Então, assim, qualquer pessoa aqui do Sudeste conhece um único tipo de mandioca, uma única variedade, né? Que lá no Norte você vai ter, quando você vai para as grandes capitais, você vai ter uma amplitude maior, né? Porque aqui a gente come só a mandioca, que é a mandioca que tem um menor nível de toxicidade, que é conhecida no Norte como macaxeira, né? Quando se fala mandioca no Norte, a gente está falando da mandioca brava. É uma mesma espécie, só que são variedades diferentes e que diferem pelo nível de toxicidade, né? A mandioca, ela tem na sua raiz, né? Mas não só na raiz, nas folhas também, ela tem o ácido cianídrico, que é tóxico, e que na mandioca que a gente consome aqui no Sudeste, né? Basta cozinhar que a gente resolve o problema de toxicidade. Só que da mandioca brava, que é majoritariamente consumida no norte do país, em forma de farinha, para produzir goma de tapioca. Não basta, se você comer ela cozida, ela continua tóxica, né? Então, assim, a gente conhece, digamos, na cidade, uma diversidade absurdamente pequena de mandioca, né? E aí, quando eu fui fazer esse levantamento, é isso, eu me deparei com esse número exorbitante de mais de 100 variedades, 100 e poucas variedades de mandioca. Isso se replica para milho, né? Assim, a gente tem 8, 9 variedades de milho que eu levantei lá na época, batatas doce, né? Diversas variedades, carás, tipos de carás. Então, toda espécie dentro das roças do Anhembi, elas tinham uma diversidade. Abacaxis, tipos de abacaxis, de cana-de-açúcar. E isso foi um impacto imediato em relação à minha experiência com as comidas e que eu acessava na cidade, né? E então, assim, a diversidade agrícola, ela é muito patente, evidente como uma produção dessas populações, né? Então, a hora que você tem a roça madura, o que que é a roça madura? Quando você tem as mandiocas prontas para colher. Você começa a visitar, a colher as mandiocas. Nesse momento, as roças começam a ser visitadas a partir do sexto, sétimo mês, até 1 ano e meio, por aí, 2. Essas roças de 1 ano e meio, 2, são essas roças que eu falei que é muito difícil distinguir a borda delas, né? Mata e roça se confundem. Você consegue perceber que tem uma diferença clara, mas a borda, você não tem um perímetro claro, né? E é nesse processo, né, depois que você colhe as mandiocas, você ainda pode visitar a roça porque tem alguma fruta, porque às vezes vai ter alguma coisa que interessa, mas você deixa de visitar e o que acontece é que a floresta começa a voltar, né? O processo de sucessão secundária começa a acontecer. Ele acontece pela dispersão de sementes, pelo vento, pelas chuvas e pelos animais que vão visitar esses lugares de roça. Né, as cutias, por exemplo, adoram mandioca, vão visitar, às vezes levam semente, pássaros que vão lá comer alguma fruta e levam, né, comeram outras na mata e vão fa fazer cocô ali e vão, enfim, vão trazer sementes que vão brotar ali e a floresta vai voltar. Tudo isso que eu estou falando, eu não estou falando a partir de um conhecimento, aliás, da biologia. Eu estou falando a partir de um conhecimento do Anhembi. Os Anhembi descrevem com muita precisão esse processo de volta da floresta, quais são os animais que visitam, o que que cada animal planta, como que ele planta, em que época. Então você tem esse processo de volta da floresta. E o que que acontece, né? Uma floresta que você não derruba, que você não tem interferência, ela tende com o tempo, né? Isso, né, estudos ecológicos vão mostrar, a se homogeneizar. Então você vai ter árvores grandes que vão formar o dossel da floresta e que vão justamente impedir que árvores menores cresçam, porque as árvores precisam de luz. Quando você tem a derrubada, para fazer a clareira para a agricultura, o que acontece é que diversas espécies vegetais que não conseguiriam crescer numa área de floresta, né, que não tenha sofrido nenhum tipo de transformação, elas não cresceriam. Então você tem um incremento, né, um aumento de espécies vegetais em áreas que foram justamente derrubadas, né, e que teve essa volta da floresta, né? Então, isso é uma grande diferença com relação à nossa agricultura intensiva, porque a gente não deixa justamente o processo de sucessão florestal acontecer. A gente planta sempre no mesmo lugar, porções de terra extremamente extensas, então você não tem beirada, de floresta para que sementes saiam de uma área de floresta e caiam nessa clareira, né? Seja por animais, seja pelo vento, por diversos elementos de dispersão de sementes, né? Então, o que você tem é um empobrecimento e uma aniquilação, né? Uma anulação completa no nosso sistema de plantio industrial do processo de volta da biodiversidade. Então, a agricultura de corte e queima itinerante, que é característica, né, que é uma agricultura desenvolvida por esses povos, ela é fundamental para o aumento da biodiversidade vegetal nessas áreas de floresta tropical. Então é aí que a gente vê uma ação humana, né, uma ação desses povos, que gera biodiversidade, né? E isso está relacionado a uma coreografia, né? Eu gosto dessa ideia de coreografia, em que os humanos não são os únicos atores, né? É uma coreografia onde você tem as aves, onde você tem os animais, onde você tem o vento, onde você tem a chuva, e que vai produzindo essa biodiversidade, né? Então, isso é um efeito não intencional, né? Os vampiros não estão querendo produzir biodiversidade da floresta, né? Eles reconhecem esse mecanismo, eles falam sobre isso, eles têm um conhecimento extremamente refinado do processo de sucessão secundária, né? Da volta da floresta, de toda essa dinâmica que eu descrevi aqui, mas eles não estão intencionalmente querendo fazer isso, né? A intenção deles é produzir alimento para eles, né? É manter a vida social ali, dos familiares. A mandioca, ela tem uma combinação muito bonita entre a cor da haste que segura a folha e liga ela no caule, né, que a gente chama na botânica de pecíolo. Ela pode ser vermelha, roxa, verde, vários tons de verde, vários tons de vermelho, vários tons de roxo. Isso pode interessar essa uma coloração, qualquer coisa, eles vão clonar isso, eles vão pegar esse pé e vão incorporar. Então você tem uma combinação entre reprodução de clone e de semente que vai aumentando a biodiversidade ali das mandiocas. Aí, por que sem variedades, né? Outra coisa interessante da história né, da história, eu estou combinando aqui, né, registros do conhecimento científico com conhecimento empírico. A história segundo, né, estudos da botânica, a mandioca, o processo de domesticação da mandioca, ela começa com a mandioca mansa, né, com a macaxeira, e depois essas populações selecionam as mandiocas com maior variedade de toxicidade. Então há um desejo pela toxicidade. O porquê disso, né? A gente pode, enfim, isso é da ordem da especulação, porque a gente não consegue, né, voltar no tempo e conseguir conversar com essas populações para entender o interesse delas pela toxicidade. Mas é muito interessante como vários povos indígenas têm interesse por venenos, né? Eles são mestres no veneno, né? Se vocês vão ouvir o Miguel Aparício, ele poderia falar sobre os venenos, né, do Juruahá, e como o veneno está relacionado também é todo um complexo do pensamento xamânico, né? O veneno, o amargor, são características muito importantes para o pensamento xamânico, né? O trabalho da Karen Shiratori, na região do Purus, fala sobre isso. Então, assim, é especulação tentar entender por que da seleção de espécies de variedades mais tóxicas. Talvez quem esteja nos ouvindo, talvez esteja passando aí pela cabeça de vocês, Lorena, Miguel, de que espécies mais tóxicas são interessantes, por exemplo, para evitar pragas, né? Porque elas seriam mais resistentes às pragas. É uma possibilidade do motivo de se selecionar espécies mais tóxicas, mas isso revela não o fato em si, né, o porquê que essas populações quiseram selecionar espécies mais tóxicas, mas como o nosso pensamento, estou pensando aqui no pensamento ocidental, branco, científico, a gente é orientado por um princípio de utilidade. Tem que ter uma utilidade, né? A gente também está muito orientado por um pensamento, né, da teoria da evolução, que é sobrevivência da espécie. Então, a gente quer sobreviver, então a gente vai pegar plantas que sejam mais resistentes à praga. Mas não necessariamente é isso, né? Então, o que eu vejo no presente, né, etnográfico, conversando com os Wampi, é que a escolha por clonar determinadas variedades passam por N questões e a utilidade é um dos aspectos, né? Ah, porque tem uma raiz maior. Muitas vezes é porque teve um formato de folha que eu achei bonitinho. Ah, porque nasceu num lugar que meu avô plantou, então vai ver que essa é uma mandioca que veio da minha meu avô, da minha avó. Então, assim, você pode ter motivações afetivas, Você pode ter motivações filosóficas, né? Então, quando eu estava falando dos venenos, do amargor, isso passa muito mais por questões filosóficas das filosofias desses povos. Então, eu fui entendendo que diversidade não é só uma questão de material biológico, não é só uma questão de genoma, é uma questão também do aspecto social, cultural, das histórias que são depositadas, de memórias que são depositadas naqueles objetos, né, nessas plantas. Então, a gente entender essa diversidade tem muito a ver com entender o que motiva os Oiapoque, que são contar essas histórias, é falar das redes sociais. Então, essas cento e poucas variedades, elas não são plantadas por uma única agricultora, né? Cada agricultora vai ter ali, vai manejar 30, 20 variedades, vai variar. Isso é uma composição das várias aldeias. Os Oiapoque dizem que muitas das plantas da floresta são plantações, são cultivos, plantas cultivadas por animais, espíritos e até mesmo por outras plantas. Então, de uma perspectiva desses animais, aquela árvore que é chamada de tabaco do Teiu, aquela planta que está chamada de tabaco do Teiu, é tabaco para o Teiu. Então, você tem, por exemplo, então, um sistema de classificação que vai pensar a partir da perspectiva de outros animais. Então, assim, você tem vários sistemas classificatórios que estão operando. Então, isso vai variar de acordo com o princípio que você vai escolher, né? Tem princípios lógicos que vão constituir sistemas classificatórios. Uma, a característica morfológica, a compreensão desse corpo vegetal, dessa espécie que os Oiapoque têm, importa para o lugar que essa espécie vai ocupar na narrativa mítica, né? Então, porque nunca é uma árvore, é sempre a sumaúma, um angelim, uma figueira, e cada uma dessas plantas tem características diferentes que vão permitir com que o pensamento, né, com que o pensamento mítico, o pensamento reflexivo que está sendo operacionalizado pelo mito, possa trabalhar com algumas possibilidades, né? Então, eu diria que a biodiversidade ela é a base, né? O conhecimento sobre biodiversidade ela é uma base estruturante do pensar, né? Da formulação das narrativas míticas, que o mito não é da ordem da história, mas é da ordem da filosofia, né? Um espaço, ele não é reflexo do mundo, mas ele é reflexão sobre o mundo, né? Então, esse espaço de especulação do mundo, ele não tem um compromisso, por isso que a gente vai ouvir mito, normalmente eles são narrativas do absurdo, né? Porque é para pensar e não é para contar sobre o mundo, né? Então, as narrativas de origem das plantas cultivadas em muitos lugares vai falar justamente sobre o processo de fundamentação de uma humanidade, né? Da constituição de uma humanidade. E é isso, né? De uma passagem de comer cru, comer podre, né? Para comer as plantas cultivadas. Muitas vezes, né, a aquisição do fogo é fundamental, né, os mitos de aquisição do fogo são super importantes, né? Então, Levi-Strauss vai falar disso, né, a passagem do cru para o cozido é o processo de entender filosoficamente o que nos faz humano, né? Então, isso não é pouca coisa, né? Isso é a base, né, da nossa própria filosofia, por que não entender isso como filosofia, né? Porque é um pouco, acho que é nesse sentido que a antropologia tem trabalhado há muito tempo, né, desde o Levi-Strauss, de entender essas populações como populações dotadas de conhecimento hipercomplexos, de filosofias, né, e que estão operacionalizando isso de formas, obviamente, distintas da nossa, né. Uma das primeiras coisas que os OMP vão fazer quando eles vão começar o plantio é plantar pimenta no meio da roça, porque o ardor das frutas de pimenta vai espantar o dono da terra, que se manifesta na forma de minhoca, mas também de espíritos, e que pode se incomodar que as pessoas estão ali cavando e mandar uma doença, né? Então, isso faz com que você nunca ocupe um espaço de uma vez por todas, que toda a sua forma de habitação da paisagem, ela é gerida por relações com esses outros seres. Então, e a vida é muito perigosa, esses seres são muito perigosos. Então, isso faz com que você não saia desmatando por completo. Você não entra com um trator e desmata uma área muito grande. Por quê? Porque o dono da sumaúma, o dono do angelim, né, vai ficar muito bravo com você e vai se, querer se vingar de você. Então você tem que ter um comedimento na forma como você desmata, como você mata, caça, né? A gente está falando de um povo que é caçador. Acontece que a perspectiva filosófica, né? O fundamento filosófico que está sendo aliançado de um lado e de outro é completamente diverso, né? E isso é importante que essa diferença seja marcada, né? Porque é entender que aquilo que a gente enxerga, né? Então, o que que hoje na ecologia se fala? Serviços ecossistêmicos. O que que são serviços ecossistêmicos? Se não uma lógica pautada no capitalismo de entender que a natureza produz serviços que vão gerar benefícios, né? Então a gente vai monetarizar isso. Acontece que essas pessoas, né, esses povos, estão pensando em outros termos, né? Porque estão pensando que a humanidade não é uma espécie excepcional no mundo, e portanto, o mundo está cheio de subjetividades, está cheio de sujeitos, né? O humano não é o único sujeito, o resto objeto. E isso faz, né? O mundo está cheio de sujeitos, faz com que você tenha que ter o seu comportamento regido por uma ética e por uma política, né? De negociação com esses sujeitos, de como eu vou habitar essa área aqui, né? Porque eles são colecionadores de diferença, enquanto que a gente é uma máquina de produção de homogeneidade em todas as instâncias, né?
Pensamento da Floresta.